Olá, sejam bem-vindos de volta para o Pá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, António, já sei que conseguiste resolver o problema do teu telefone móvel. Já tens aí preparado um post, inclusivamente, relativamente aos consumos do que esse telefone novo que compraste fazem. O que é que tens para nos contar?
Que é um telemóvel novo com funcionalidade XPTO, mas que é uma grande desilusão em termos de autonomia, pelo menos comparando com o meu telemóvel anterior.
Compraste um iPhone?
Não, é um Android.
Não sei se sabes que os utilizadores dos iPhones começaram todos a queixar-se disso, não é? Assim que aquilo chegou, epá, isto dura muito pouco tempo. Então, e porquê que é uma só durar um dia é pouco para ti?
Porque estava habituado a um telemóvel que só carregava de semana a semana, praticamente. E agora este da origem, passadas 24 horas, já estava abaixo dos 40%, que é aquele limite que se considera que é o ótimo em termos de carregamento de baterias, conforme já referimos anteriormente num artigo do Poupa Melhor. E efetivamente, tive que o ir recarregar a correr, porque já estava quase no limiar do equipamento de desligar mesmo, né? E portanto vai ser preciso um bom treino e um bom aprofundamento das técnicas de poupança de energia no telemóvel para conseguir realmente superar estas 24 horas em tempos de carregamento. Felizmente, os Android parece que têm umas aplicações todas XPTO para ver onde é que a energia está a ser escoada. E é esse tema que certamente vai dar muito o que falar nas próximas semanas no Poupa Melhor.
Olha, mas eu tenho um iPhone e o iPhone sempre foi assim, nunca chegou a durar 2 dias. Mas eu sou a desvantagem dele ter pouca bateria era sobreposta pela vantagem de estar sempre ligado e de me ter tornado uma série de tarefas, como fazer as notas para os posts para o Melhor e para o meu outro blog. Eu escrevo tudo através da aplicação do WordPress e quando chega à altura de os publicar, já estão mais ou menos escritos e prontos a publicar. Tu não encontras vantagens ainda neste telefone? Tem lá pouco tempo ainda?
Não,
Como é que é?
vantagens, claro que há. E é um compromisso entre as funcionalidades e, obviamente, o consumo de energia. E digamos que estou muito contente com ele. Mas este é provavelmente o senão mais significativo do telemóvel. Mas estou certo que isto é uma questão que se vai ultrapassar e vamos partilhar isso. E essas técnicas que vão permitir certamente aumentar a autonomia, embora depois a maior utilização, efetivamente, para tarefas que não são apenas a das chamadas de voz e de mensagens, vão obviamente reduzir esse consumo.
Olha, em relação aos consumos de bateria, em relação às baterias, aliás, tens também esta semana preparado um post relativamente aos perigos das baterias. Tiveste algum azar?
Eu não, por acaso nunca tive problemas com baterias. Já conheço uma pessoa que quase lhe explodiu uma. A bateria já tinha o triplo ou o quádruplo do tamanho, aquilo estava a inchar a uma velocidade espantosa.
Mas foi comprar a bateria na Candonga?
Era uma bateria da Candonga, exatamente.
Pois. Porque
É
aquilo lá
preciso ter
dentro,
muito cuidado com as baterias.
aqueles compostinhos químicos são excelentes para fazer um explosivo em caso de rebentar aí a terceira parvoíce mundial.
Exatamente, já se ouviram, já vi algumas referências em termos dos mídia a baterias realmente que causam problemas, mas esta da semana passada chamou-me a atenção porque ocorreu dentro de um voo de um avião no final do ano passado e tive acesso ao relatório de investigação, e efetivamente o que aconteceu é que quando um avião se preparava para aterrar, penso na Austrália, o telemóvel começou a deitar fumo e rompeu com um clarão vermelho, chamas. Valeu a atenção da hospedeira, que deu conta do episódio. Mas faz-nos pensar um bocadinho o que é que pode acontecer noutros domínios, não é? Curiosamente, neste caso, é um exemplo muito engraçado de uma reparação também não autorizada de um iPhone. Era um iPhone, curiosamente.
Um iPhone, eu estou a ver aqui pelo. Tu tens. Preparaste uma imagem com um raio-x do telemóvel, parece. E eu estou a ver aqui, parece um iPhone 4 pelo desenho.
Pois, não sei exatamente qual é que é. Se ceder, digamos, que a notícia em si, poderíamos rapidamente ver. Mas a parte interessante é que, portanto, o telemóvel foi para arranjar num sítio não autorizado. E o que aconteceu é que alguém deixou um parafuso na zona da bateria. O parafuso criou um curto-circuito na bateria. E foi esse problema que basicamente originou praticamente um incêndio a bordo, né, em termos do avião. Qual é que é o iPhone? Não sei dizer exatamente. Estou a ver aqui outra imagem na notícia em si, e a parte que está a seguir ao iPhone já não existe.
Deixa-me lá ver aqui. Ah, isto é o 4, é. Pelas fotografias, isto é um iPhone 4. Está um bocado partido. O vidro traseiro ficou um bocado escavacado. Olha, ainda em relação aos consumos, mas agora para outras notícias, fostes lá, andaste a perseguir os eletrodomésticos da casa, qualquer dia não te deixam entrar, fazem-te uma emboscada quando tu estiveres a entrar com o medidor. O que é que fizeste aos eletrodomésticos aí da casa?
Bem, esta semana foi no...
Deste guerra a quem?
Foi no cozinhado, foi no forno.
No forno. O frigorífico, continuas a medir?
O frigorífico já está efetivamente em stand-by. Esta semana virei mais para o forno.
O forno.
Exatamente.
Mas isto agora vai deixar de ser... Quer dizer, se a ministra parar de rezar, pode ser que pare de chover, mas vai deixar de ser época de frio. Vai começar a fazer calor. Foram cozinhar no forno.
Não, os assados. Certo. E basicamente no outro dia a fazer um cozinhado, eu confesso que eu percebo quase nada de culinária, portanto, se o forno é para utilizar na função A ou na função B ou na função C, confesso que sei muito pouco disso, e por isso fui investigar um bocado para já os consumos. E o nosso forno tem apenas três funções, que é aquela parte da resistência inferior, que permite o aquecimento a partir de baixo, e que basicamente serve, por exemplo, para massas, massas de pastelaria, pizzas, etc. Temos depois o aquecimento convencional, que é aquele que aquece de uma forma mais uniforme, e depois a função de grelo. E então estive basicamente a ver qual era o consumo dessas três funções. O mais económico é o aquecimento da resistência inferior, depois o aquecimento com grill é intermédio, e depois o aquecimento convencional é o que mais consome, quase 2500 watts, em termos de aquecimento. Eu também, para perceber uma coisa que não era clara para mim, é que o forno, quando está ligado, não está a consumir sempre a mesma quantidade de energia, por causa do termostato.
Vai ligando e desligando.
Exatamente. E, portanto, para manter uma temperatura constante, aquilo vai ligando, desligando, ligando.
Olha, mas tens aqui um vídeo. Com que aparelho é que fizeste a medição?
A medição é com o equipamento de medição que utilizamos aqui para ver o consumo de energia em casa.
Não é aquele que se coloca entre a tomada e o aparelho, pois não?
Não, este está ligado no quadro. É uma pinça amperimétrica, e que mede o consumo, digamos que a partir do quadro elétrico, não é aquele outro que se liga na tomada.
Sim, aquilo que nós estamos a ver.
O forno tem a tomada lá por trás escondida, e que efetivamente não conseguimos chegar lá de forma fácil. Né?
Aquilo que nós estamos a ver no vídeo é o monitorzinho de controle geral da casa, não é? É tipo um dashboard.
Exatamente.
Ok. Olha, em relação ainda ao forno, vê-se no vídeo, tu estás a mudar as posições, mas isto depois não faz aqui nenhuma em relação aos cozinhados, ou seja, sabes que para fazer, dependente do cozinhado, tu tens que utilizar uma função, não é? E a maior parte dos cozinhados de forno usam os dois. As duas resistências, a de cima e a de baixo.
Convencional.
Essa deverá ser naturalmente a que consome mais. Pois, era isso.
Exato. Então, agora, isto também depois dependerá de outros fatores, que eu sei que tu dominas melhor do que eu, mas nomeadamente a colocação dentro do forno tem também, obviamente, uma contribuição importante, não é?
Sim, mas estimas que uma... estimas que isto custe quanto? Se eu tiver o forno ligado durante uma hora, estou com as duas resistências, posso estar a gastar quanto, em média? Conseguiste
Isso é
fazer a
uma questão
conta?
muito interessante. Não, essa conta ainda vai ser feita.
Porque isso depende também do cozinhado, não é?
Da
Uma vez que o termostato, depois, depende do que é que está lá dentro e se agarra
temperatura,
mais o calor ou não, não é?
depende do tempo, exatamente. Dependerá de muitos fatores, depende de quantas vezes abre a porta, né? Já falámos sobre isso
Depende do
em
tempo,
artigos passados.
mas não é do tempo aquele que a ministra reza, pois não. Isto foi uma ligação feita com a corta, cuspi fita cola para passar para o próximo posto.
A meteorologia é diferente, sim.
Depende do tempo, mas é de outro tempo.
Mas o
Olha,
tempo vai mudar, o tempo vai mudar. Esta semana
o tempo vai mudar,
vi
é
umas
verdade.
notícias nos mídias de que vêm uns 30 grausitos até que enfim.
Vem, vem. O weather.com já aponta aqui no meu telemóvel para teres 29 graus na próxima quinta-feira e vais ter um sábado. Aliás, vais ter um domingo sem chuva e um sábado possivelmente poderás andar na rua à vontade porque vai estar entre os 26 e 27 graus. Eles
Exato.
prevêem chuva
Dizem que o próximo
no
fim de
sábado.
semana pode ser bom para ir à praia, mas as previsões estão um bocado confusas, confesso,
Sim,
porque
elas há bocado estavam diferentes. Dizia que chovia na sexta e na quarta e na quinta e no sábado não chovia. Agora isto já mudou de sítio. Os
exato, e para o
cataventos
domingo
andam
só
todos
já dão
trocados.
22 graus, portanto estas previsões valem o que valem. Já falámos um bocadinho sobre elas. No outro dia, o que aconteceu comigo é que estava com aquelas nuvens ameaçadoras, muito bem, sem saber se havíamos de fazer uma caminhada a pé ou não, e pensei que o ideal seria saber se nas próximas horas choveria ou não. É uma previsão, obviamente, muito difícil, porque pode chover aqui onde morámos e não chover 1 quilómetro ao lado. Mas fiquei na altura com um bichinho atrás da orelha, né, e procurar na internet sites que tivessem uma previsão mais horária em vez de ser diária. E foi efetivamente isso que procurei. Encontrei dois ou três sites interessantes, um que já conhecia, que era o do Weather Underground, que tem uma previsão de 3 em 3 horas.
Que é o site que alimenta o plugin de tempo que vem por defeito no XBMC, aquele software que se instala para fazer uma. Se instala no Raspberry Pi para fazer uma. um Apple TV por 25
Exato.
libras.
É um dos serviços mais
Mais
conhecidos em termos
conhecidos, é.
de meteorologia na internet. No entanto, depois descobri um que é o meteoprog.com.pt. Eu penso que este, depois estive a investigar, mas confesso que não consegui exatamente perceber quem são estes senhores, mas são definitivamente do estrangeiro, apesar de terem um domínio para Portugal. E o que mais me chamou a atenção nessa previsão era um gráfico de temperaturas.
Eu estou a ver aqui isto, tem um gráfico espetacular. Nós tínhamos falado há tempo de fazermos uma página para o Poupar Melhor só com este tipo de coisas, mas eu encontrei alguma dificuldade, porque primeiro porque nós não temos estas facilidades, mas já está aqui, parece-me bastante, este gráfico é bastante utilizável para colocarmos lá nessa página.
Exatamente, é um gráfico que digamos que vai evoluindo. Em cada hora que formos lá consultar, se fores ver neste
Certo,
momento, por exemplo, há uma previsão de subida das temperaturas para os próximos 2 dias.
o gráfico mantém o nome, não é como nos outros sites em que eles mudam o nome do artefacto que produz o.
Exatamente, é muito interessante também por causa disso. Pode ser utilizado para a nossa ideia da página do Poupar Melhor.
Pois é, isto aqui está espetacular e o gráfico é elucidativo, não
Eu acho que
é.
uma imagem vale por 1.000 palavras, é um verbo muito batido, mas
Gostei.
efetivamente olhámos para ele e percebemos que, por exemplo, ele diz que amanhã vai chover em Lisboa entre as 8 e o meio-dia. Vamos já ver. Amanhã já deverá ser possível ver se esta previsão vai ser verificada ou não. Eu, entretanto, ainda estou a ultimar o post porque depois de ter visto esta previsão ontem pela manhãzinha. Estou a compilar neste momento os dados do Instituto de Meteorologia para ver como é que se saíram eles em termos da previsão. Vai ficar a
Para ver se correu
fita.
bem. Para ver se correu bem.
É óbvio que, pronto, a previsão não será perfeitamente, mas aqui o que interessa é um bocado a evolução, Também não choveu neste fim de semana em Lisboa. Também é uma coisa que estou à espera de confirmação do Instituto de Meteorologia.
Choveu no sábado à noite? Ah, espera aí, mas eu não estou em Lisboa.
Exatamente, por acaso...
Choveu a noite toda.
Bom, eu vou ver o
batalinas
tecnológicas...
Bate ali nas traves de metal da varanda e faz um barulho irritante à brava. Nem há, não há vidros duplos, não há janelas que me salvem daquilo. Leva o tempo todo pinga, pinga, pinga.
Isso é muito interessante, porque podemos ver aqui em tempo real, no Instituto de Meteorologia, como é que efetivamente isto aconteceu. Se bem que neste momento, agora vamos lá ver, porque eu só estive a monitorizar efetivamente a questão da temperatura, mas precipitação em Lisboa não houve. Nas últimas 24 horas, estou a ver aqui, e eles conseguem mesmo monitorizar isto a um décimo de milímetro, mesmo que só caiam uns chubiscozinhos, eles conseguem efetivamente detectar essa pequena quantidade de chuva. Agora, em termos de temperaturas, eu estou a tentar efetivamente ver ontem e hoje a previsão, no sentido de ver quanto é que eles erraram, se erraram muito ou pouco. Já deu para perceber que ontem a temperatura máxima erraram cerca de 1,5 grau, 2 graus, penso eu. E a 2 estava prevista qualquer coisa. Vamos ver aqui. Estava previsto. Tenho que ampliar o gráfico. Uma temperatura máxima na ordem dos 16 graus. Era a previsão de ontem de manhã para domingo. E o Instituto de Meteorologia, na Secretação Aquática do aeroporto, chegou praticamente aos 19, ou seja, um erro ainda um bocado substancial. Mas, por exemplo, em termos de temperatura mínima, o acerto foi muito significativo. A previsão era de cerca de 11,8 graus, e o que eu vejo aqui em termos do Instituto de Meteorologia é provavelmente qualquer coisa como 11,5. Portanto, um valor relativamente próximo. Mas eu acho que aqui o interessante é realmente o gráfico, a evolução, e conjugando isto com artigos que já fizemos no Poupar Melhor, por exemplo, da temperatura mínima durante a noite, se vale a pena, compensa fechar os stores, por exemplo, para evitar que a temperatura de casa arrefeça, ou então no verão, vai ser precisamente o contrário, uma daquelas truques de poupança que é muito interessante, que é deixar as janelas um bocado...
As janelas durante a noite abertas, não é?
Exatamente. Pode ser interessante saber que, por exemplo, se a noite vai estar a 25, 26 graus, se calhar até pode não ser interessante abrir as janelas porque está mais calor, depende também muito da temperatura interior. Mas este gráfico penso que é muito interessante por ver-se.
Olha, então vamos fechar aqui hoje o Poupar Melhor aqui com uma... Há dois posts esta semana no Poupar Melhor. Nós tivemos uma coisa que gerou bastante discussão em Portugal, e que tem a ver com os descontos do Pingo Doce, os descontos de 50%. Tu és habitual seguidor das questões de cupões e descontos, até porque fazes aí algumas contas para verificar se aquilo vale alguma coisa, mas isto aqui era mesmo desconto hardcore. Eles abriram as portas de manhã e 50% para toda a gente que fizesse compras até 100, a partir de 100 mil euros.
Isto... 100 euros.
A partir de 100 euros, certo. 100 mil euros. Ui! Isto é que começa a pôr zeros e depois estou sempre a pensar quando é que nos calha ficarmos sem o euro e ter que voltar a fazer as contas em contos. Ora, 100 euros, isto dá o quê? Isto dá, já nem me lembro. Pronto, então, o que é que...
Bem, eu a primeira coisa que me apetece ser sobre isso é que um desconto de 50% na caixa é muito melhor que um desconto de 75% do continente.
Muito melhor, exatamente. Aquele é 100 e volta a dar. Está dado, eu não preciso
Não precisa
voltar.
De gastar gasolina para voltar duas vezes. Os 75%, na verdade, traduzem-se em pouco mais de 40% quando Exato. Se faz as contas como deve ser. Já as fizemos num artigo no passado, não é?
Certo.
Mas basicamente para os ouvintes perceberem, aqueles que não leram o artigo anterior, para nós conseguirmos poupar 75% segundo o continente, temos que gastar 100 euros, vamos imaginar, e temos que pagar esses 100 euros logo à cabeça e ficamos com 75 no cartão, ou seja, podemos ir lá uma segunda e uma terceira vez e gastamos os 50 mais os 25, não pagamos nada então, mas basicamente aqui o desconto que tivemos foi comprámos qualquer coisa que valia 175 e pagámos 100. Ou seja, como 100 é mais de metade de 175, nem aos 50% chega. E portanto o desconto é de 42%, 43%, creio eu, fazendo de cabeça. E portanto bastante inferior aos 50% do Ping 12. Eu já sabia de véspera, aquilo foi anunciado de véspera, ao contrário de muitas notícias que andam por aí, pelo menos quem era frequentador do Ping 12 sabia disso.
Tu
mas eu fico
sabias?
muito. Eu sabia de véspera, sim.
Mas sabias de véspera como? Aquilo foi anunciado aonde?
Acho que foi anunciado na própria loja e depois eu vi isso em termos de troca de mensagens, na internet. Portanto, eu já sabia. No dia 30 de abril, na segunda-feira, que no dia seguinte ia haver 50% dos pontos do Pingo Doce. No entanto, eu não tenho aqui nenhum Pingo Doce próximo.
Tu não me digas que tinhas ido lá.
Não, não,
Eu não ia. Só uma
nesse
coisa que
dia.
eu, é assim, é pá, poupar, mas e por isso é que guardei estes dois posts para o fim. É pá, poupar, mas vamos lá ter calma. Aquilo foi a loucura. O Ricardo Araújo Pereira faz um
Um
sketch
sketch.
na rádio comercial que já rodou aí o país todo. Precisa, é que aquilo foi doido. Houve distúrbios, tiveram que fechar as portas já às 4 para escoar as pessoas. E eu ainda me recordo de um hipermercado que o telhado veio abaixo e que morreram pessoas lá dentro. As pessoas é que têm memória muito curtinha, mas eu recordo-me disso e não me estou a imaginar aquela. As pessoas todas, e eu percebo que 50% em 100 são 50 euros, é brutal. Eu percebo isso, é pá, mas eu gosto muito das minhas perninhas e dos meus bracinhos.
Não, eu acho que
E do
tive de ficar
resto da
aqui o
cabeça.
resto do dia a falar sobre o Pingo Doce. Toda a gente anda a falar sobre o Pingo Doce.
Aliás, isso
É
foi o
preciso lembrar
golpe.
que isso é a grande vantagem que eles fizeram nesta promoção. Eles obviamente perderam dinheiro, como é óbvio.
Acho que não. Não foram eles que perderam, António. Já apareceu a origem do desconto foi passada. O desconto foi passado aos produtores.
Eu tenho muitas sérias dúvidas que seja assim. Há muita coisa que se refere que não é propriamente correta. Uma das melhores análises que eu vi em termos de internet foi alguém que fez as contas em termos contabilísticos, para determinar quanto é que exatamente o Pingo Doce tem, de
Margem.
margem comercial. As contas são
Margem é
muito fáceis
curtinha.
de fazer. Eles estão cotados em bolsa, as contas estão todas lá. Penso que no ano passado, o lucro da Jerónimo Martins correspondeu a 3,5% do volume de faturação. Ou seja, eles faturaram uns milhares de milhões de euros, mas apenas 3,5% foi lucro.
Porque aquilo tem uma despesa fixa muito grande, tem muitos
É
funcionários, tem muita infraestrutura, tem muita
preciso fazer as
eletricidade.
contas como deve ser. Por exemplo, anda
A
muito
margem não é só a
ao longo do ano.
diferença entre o que pagou pelo produto e o quanto vendeu. Não é só o que pagou pelo produto que conta ali, conta o resto todo, não é? Todas aquelas áreas de estacionamento. E eles devem pagar impostos. Eu
Nem quero
pago.
imaginar o IMI.
Era isso que eu ia dizer. O IMI deve ser um espetáculo. Ainda por cima, sendo uma área comercial, imagino que as câmaras municipais devem-lhes fazer um descontozinho de amigo,
Acho que
daqueles para subir.
toda a gente deve gostar de ir ao bolso das superfícies comerciais.
Sim, aquilo foi chão que
A ministra
deu
também já
uvas, não
tocou
é?
isso nos últimos dias e fez mais uma taxa para os taxar.
Ainda vão para a frente com a taxa sobre o comércio.
Não, uma taxa sobre a segurança alimentar, uma coisa assim.
Taxa
E eu
sobre a
penso que aqui
segurança
o importante é
alimentar, portanto.
saber fazer as contas. Por exemplo, uma das contas que eu mais gostei nos últimos dias de ver é a da alface, que aparentemente sai de produtora a 40 cêntimos e
E
depois
chega a
chega
nós a 1 euro e pouco.
a 1,80 ou 1,70 qualquer
Olha,
coisa. Mas é preciso perceber, vejam
nem de
que tempo.
propósito, é que eu plantei as minhas. Para além do tomate cherry, decidimos plantar alfaces também. Esta semana não vou pôr nada, mas talvez para a próxima ponha ali uma coisa, umas experiências que começámos a fazer para fazer uns vasos especiais com garrafas de plástico cortadas ao meio, viradas de pernas para lá para dentro, e aquilo ficou espetacular.
Para mim, a alface é um tema muito interessante, porque eu imagino que um camião tiro carregado de batatas leva umas 30 ou 40 toneladas de batatas. Mas o mesmo camião tiro carregado de alface,
Aquilo não vale
quanto é que
nada.
levará de quilos? Portanto, a alface é muito mais leve. O camião, obviamente, não gasta
Ocupa-me.
tanto gasóleo a transportar a alface. Mas é o custo das portagens, o custo do transporte do motorista. E é preciso perceber que digamos, transportar alface é uma coisa diferente de transportar batatas. Armazenar alface e armazenar batatas também é diferente. Portanto, há aqui muitas contas que devem ser muito sui generis de fazer. Mas aquilo que me fica é que quem aproveitou a promoção, acho que teve uma grande vantagem em aproveitá-la, e eu conheço várias pessoas que foram repetir a dose, né, por mais horas que tenha lá perdido.
Foram duas vezes, não gostaram da
Não, eu conheço uma
primeira.
pessoa que foram 3 vezes.
Ai, eu não acredito.
Três vezes.
Acho que as prateleiras de bebidas brancas foram limpas de ponta cabeça. Eu compro, por exemplo, eu compro brandy para fazer os bifes de vaca. Comecei a substituir o whisky que usava tradicionalmente pelo brandy, que é mais, fica mais adocicado quando faço o flambé. Aquela porcaria é cara, e até porque eu comecei. É uma bebida que eu gosto, tanto o whisky como o brandy, e acabo sempre por beber um copo aqui e ali. E imagino que não sou o único, portanto, aquilo deve ter sido uma limpeza.
Pois, eu acho que quem aproveitou fez muito bem aproveitar, e eu acho que quem está a criticar a medida são sobretudo aqueles que não conseguiram ou não puderam aproveitar.
Os que não se lembraram.
Ou não
Invejosos.
souberam.
Olha, mas eu fiquei se aproveitasse já, mas aproveitando-se pela positiva, e é isso que tenho no último post que vamos falar esta semana, e que foi precisamente a Ryanair, que no meio da confusão veja a primeira publicidade com um aparcado cruzado e
Também, também
das
já vi, sim.
transportadoras aéreas para as distribuidoras e hipermercados, em que eles dizem que não precisa de ir a correr para o supermercado para ter descontos. De tipo assim, nós também estamos
Exato.
aqui.
E não foram os únicos que, como dizes no artigo, há outros que aproveitaram os descontos. Por exemplo, o IKEA foi
O
um deles.
IKEA, exatamente, foi
Também
outro.
está com 50% de desconto. Já recebi uma newsletter no correio que também tinha 50% de desconto para as férias de verão. Numa entidade qualquer que não me lembro, mas digamos que isto é só aquelas empresas que estão a surfar a mesma onda.
Mas
Agora estou.
eu tenho receio que as pessoas não estejam a perceber bem o que é que se está a passar. O meu primeiro emprego foi antes de ir para a universidade. O meu primeiro emprego a sério, não estou a falar daquelas coisas que a gente faz no verão para comprar umas motas e não sei o quê. O meu primeiro emprego a sério foi numa empresa que importava e distribuía jogos de computador. E o meu chefe, na altura, o dono da empresa, veio ter comigo e disse-me que eu tinha que lhe preparar um lançamento com um produto com metade do preço. Disse, então, estás maluco, vais perder dinheiro? Disse, não, eu não vou perder dinheiro. Perder dinheiro é ter aqui o produto em armazém. E é verdade, o negócio desta gente é mover coisas de um lado para o outro. Não lhes interessa. Eles não, o produto por estar em armazém não lhes
O
dá dinheiro.
segredo das grandes superfícies, seja continente, Jumbo, Pingo Doce, é conseguir que o produto que chega no camião vá direto para as prateleiras.
Que é para não ocupar espaço, porque aquilo custa-lhes
Para
muito
não haver
dinheiro.
estocagem. Portanto, o
Pois, é.
estoque, o estar a descarregar o camião e pôr no estoque e
Tem
depois estar a
custos.
pôr de estoque é terrível, custa espaço. Imaginem, por exemplo, porque aqui é um espaço como o continente do Colombo, onde cada metro quadrado vale uma fortuna. Em vez de terem espaço para pôr os produtos para o continente, é muito melhor ter umas lojas ou ter estacionamento pago, está sempre a render, não é? Portanto, o segredo destas grandes superfícies é, obviamente, conseguir fazer com que os produtos, porque depois o objetivo é que os produtos tenham um preço mais barato, não haja dúvidas sobre isto. São superfícies onde a concorrência é terrível, onde eles basicamente se matam uns aos outros para ter o um litro de leite 1 cêntimo ou 2 cêntimos mais baratos que o outro lado. E de uma forma geral, os consumidores saem a ganhar. Agora, temos de ter alguns cuidados, sim, enquanto consumidores. Eu, particularmente, tenho alguns. Um dos mais básicos, mas já referimos, não poupar melhor, é tentar comprar produtos portugueses. Obviamente, enquanto consumidores, não ir às promoções e comprar 100 € de produto só porque vamos pagar 50. É preciso perceber se realmente precisamos, se realmente vamos consumir. Se não os vamos deixar estragar. Há de haver muitos produtos, provavelmente, que as pessoas compraram, e que depois vai ultrapassar o prazo porque não os conseguiram consumir. Isso é um bocado preocupante. Portanto, enquanto consumidores, temos que ser consumidores inteligentes, e eu continuo a defender. Eu não fui, gostava imenso de ter ido, mas tomei essa decisão com base consciente. Neste momento não preciso de assambarcar.
Por acaso tinha ali a despensa cheia até acima, mas é assim, não sei se António Até porque isso, quando tu estás a dizer, temos que ser consumidores conscientes, uma das coisas que eu chamo a atenção é que, pá, cuidado, porque podemos estar a matar a margem da cadeia toda de distribuição, e a cadeia de distribuição é o que nós vemos no que nós chamamos de hipermercados, é só o fim da cadeia de distribuição e que são os distribuidores. E nós já vimos no início da internet, quando se começou a ver o fenómeno da desintermediação, que se pensava que estes senhores iam desaparecer, e o que aconteceu foi precisamente o contrário. Eles tomaram conta e destruíram, salvo seja, subjugaram os pequenos supermercados de regionais e sobrepuseram-se a eles. E nós agora podemos estar a ver precisamente uma mudança desse tipo, em que eles vão acabar por consumir quem lhes produz e tomar conta já tomaram conta da parte final da cadeia e tomar conta das partes que há para trás e ficarem com a logística também, provavelmente, porque isto vão encurtando as margens e o lucro vai acabar sempre por ficar aqui nesta última parte. Não está a ficar nem no início, no produtor, nem está a ficar no distrito, no, na parte logística, dos caminhões que andam para trás e para a frente, e que a maior parte não são deles, são de grandes grupos de distribuição, mas de distribuição no sentido logístico. Não são distribuidores com entreposto. Tem um entreposto, mas um entreposto genérico que serve todas as empresas. Estou-me a lembrar do grupo Lix Simões, que tem um entreposto, tem vários entrepostos aqui à volta de Lisboa, e que são, eu tenho várias, esse grupo tem várias empresas, e as empresas, já vi as empresas com as publicidades dos hipermercados, mas os símbolos do grupo. E aqui a questão é mesmo essa, é assim, eu acho que a concorrência é espetacular, e nós, ao vermos chegar a Portugal a quantidade de lojas de chineses que vimos, por um lado foi bom, e o IKEA e por aí afora, mas por outro lado nós podemos estar a acabar com a própria cadeia de valor.
Claro, temos de ter algum cuidado e sermos consumidores também inteligentes nesse aspecto.
Mas quando tu falas em consumidores inteligentes, nós no Poupar Melhor, sendo apolíticos, não podemos ir dizer à pessoa, porque digo eu, não sei se deveremos dizer à pessoa para não poupar. Eu não posso dizer isto, eu não vou dizer isto
Não,
aos nossos, não
eu
vamos
penso que
dizer isto aos
eu
nossos
dou
leitores.
apenas um exemplo que já tivemos num artigo para esta semana, num artigo anterior, em que pelo mesmo preço, pela mesma qualidade, eu olho para o produto e vejo se é português ou não. Se for português,
Pelo
compro.
mesmo preço, pela mesma qualidade, claro. Exato, em
Exatamente.
condições iguais, certo? Eu, quando digo os nossos leitores, não é os nossos leitores, estas pessoas que partilham connosco da nossa vontade de poupar.
Já agora um reconhecimento especial para um leitor especial do Poupar Melhor, que me enviou um SMS também no próprio dia de desconto do Pingo Doce a alertar para o facto.
Enviou-te
É
um
esta também
SMS.
cadeia de estabelecimento de contactos entre consumidores que também muitas vezes ajuda neste aspecto.
Olha, por hoje é tudo e vamos fechar, não é? Bem, hoje ficamos por aqui. Obrigado, António.
Deus, Álvaro.